Podcast Unesp.
Neste episódio do PodBiose, nosso entrevistado é Bruno Werneck, docente do Departamento de Letras Modernas do IBiose na área de espanhol. O professor relata sua pesquisa centrada no teatro colonial no mundo hispânico e seus meios de veiculação.
Eu agradeço muito o convite do PodBiose para falar da minha pesquisa. Hoje eu quero apresentar um pouco com o que eu tenho trabalhado, a minha pesquisa que está começando agora esse ano. E essa investigação que nós estamos começando tem a ver, está inscrita no marco de um grupo de pesquisa que nós temos já bastante consolidado, do CNPq, que se chama Práticas Letradas e Circulação de Ideias no Mundo Hispânico, séculos 18 e 19, um grupo internacional e interdisciplinar. E dentro desse grupo eu tenho trabalhado com uma linha intitulada O Teatro da Época das Reformas, a Consolidação dos Estados Nacionais. Essa linha de pesquisa pensa o teatro com relação aos eventos históricos e a passagem do século XVIII para o século XIX foi muito importante nas Américas, porque é um momento em que o Império Colonial vai se desfazer em grande parte do continente e aí vão aparecer os estados nacionais, né? E esses países que a gente conhece hoje, mas que vão ser forjados e que vão demandar um grande trabalho intelectual, imaginar essas identidades, apresentá-las, dar uma certa coesão a esses projetos. Então, a ideia é pensar que o teatro teve um impacto, sobretudo no modo como as pessoas começam a identificar nesse território, ou começam a ver esse território de uma outra maneira, de um outro modo. E tem que aderir um pouco a essa nova imagem que está sendo projetada, que não é mais a imagem de um império que está sediado do outro lado do Atlântico, mas um país com uma estrutura jurídica diferente. E, por outro lado, eu estou olhando nesse momento para a importância que as formas breves tiveram nessa passagem. Há um dado muito importante do teatro colonial, que é o fato de que as peças representadas nas colônias eram as peças metropolitanas. E os dramaturgos locais, o que eles faziam era basicamente escrever as formas breves, que apresentavam esses textos ou que serviam de divertimento nos intervalos entre um ato e outro das peças principais. Isso muda, e é o que eu estou tentando pensar nessa pesquisa, quando aparecem os jornais no fim do século XVIII. Por um lado, essas cidades coloniais vão construir edifícios teatrais novos, coisa que não havia até esse momento. O teatro era muito ligado ao calendário religioso e monárquico. E esses edifícios teatrais vão profissionalizar a atividade dos atores e dos dramaturgos nessas cidades coloniais, nesse primeiro momento. Com isso, surgem os primeiros jornais. E algumas dessas peças, que vão sendo escritas como peças breves, intermediárias, ou que apresentam, ou que divertem durante o intervalo das peças maiores, elas vão aparecer publicadas nos jornais, e junto delas uma série de aparatos paratextuais que vão comentar esses textos. Então essa minha pesquisa está olhando para o modo como essas textualidades dramatúrgicas foram publicadas no jornal, que ideias estavam ao redor delas, que aparecem em notas de rodapé, em artigos introdutórios, ou seja, pensando a passagem do palco para a página. E fazendo com que essas peças breves, que devem ter existido em quantidades avassaladoras, elas foram perdidas antes do jornal, porque eram para eventos efêmeros, para uma só representação. Quando aparece o jornal, então esses textos ganham uma reverberação, ganham uma transcendência, porque eles vão aparecer publicados e com isso esses textos estão aí disponíveis para serem lidos até hoje. O que acontece é que esse material está nesses jornais antigos e nunca foi lido em conjunto, tampouco foi editado. Então a ideia da pesquisa é ler esses jornais, rastrear esses textos e editá-los, né? Pensar como é que esses textos, se eles funcionam juntos, quais são as particularidades, as diferenças e, sobretudo, pensar como a passagem do palco para a página altera a legibilidade deles. Então, a minha pesquisa tem essas duas frentes. Por um lado, a história da imprensa, a história dos jornais na América e, por outro, a sobrevivência desses textos que eram escritos para durar muito pouco. Eram textos para uma noite de representação e que, por sorte, ficaram aí e podem ser lidos hoje e ajuda a gente a pensar uma nova origem para esse teatro hispano-americano. Um teatro que não nasce com as independências, mas que começa muito antes. Então, a gente pode conjecturar o que foi esse teatro também por conta dessas formas breves já consolidadas no fim do século XVIII. Mais interessante, e é o último dado que eu quero trazer dessa pesquisa, é que depois que esses estados se tornam estados independentes, países propriamente, esses textos não deixam de ser publicados nos jornais. Essas formas breves continuam, mesmo aquelas formas breves que estavam muito ligadas aos ritos monárquicos, como as loas, por exemplo, que eram textos introdutórios para agradecer a autoridade para quem aquela representação estava sendo feita. Então, dá para pensar também como esse corte do sistema colonial para o sistema republicano, ele tem uma série de permanências. Então, é uma pesquisa que tem um alcance político, inclusive. A gente consegue ver como é que a política das formas aparece não só nesses textos, mas na decisão de preservar esses textos nas páginas dos jornais.
Nilce Pereira, da Unesp de São José do Rio Preto, para o PodBiose.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.